Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre o eclipse lunar em Touro que vai acontecer dia 28 de outubro às 17h24 horário de Brasília. A Lua estará a 5 graus de Touro se opondo ao Sol a 5 graus de Escorpião. Esse é o último eclipse do eixo Touro-Escorpião, né, desse período que a gente teve. Agora ele entra definitivamente no eixo Áries-Libra. Então é interessante porque é uma energia que está se fechando. A energia de Touro-Escorpião, ela fala de valores, não só valores materiais, mas tudo aquilo que a gente, de alguma forma, acredita que somos, o que a gente tem conosco e que ninguém pode tirar. Valores, ideias, conhecimento, até posses, mas aquelas reais. E Escorpião fala da profundidade do nosso ser, aquilo que a gente consegue abarcar, compreender, eliminar e transformar para que ele tenha uma energia criadora. Tudo que precisa, tudo na vida precisa, ele participa de um ciclo, né? O começo, a concretização dessa energia e depois a finalização para que aquilo se transforme em algo novo, abra espaço para algo novo. Escorpião fala muito disso. É interessante que Júpiter, que está próximo, ele está a 11 graus de Touro, ele está próximo dessa lua, né, uma lua cheia, então olha que energia potente, é uma energia de aclaramento, embora seja um eclipse. E esse eclipse, dessa vez, ele está em conjunção, ele está falando, né, ele está conversando com o nodo norte. Então, ele está mostrando ali algo que provavelmente a gente precisa incorporar, a gente precisa usar de alguma forma para o nosso trabalho evolutivo. Agora, o eclipse, como eu já disse, ele esconde uma situação, ele faz com que você tenha naquela área onde ele está acontecendo uma escuridão. Você não enxerga ali necessariamente, você fica com uma sensação de que há uma névoa e que você não pode usar tantos planetas que estão ali nesse grau, quanto pontos, eles saem do modo automático e você precisa ter muito mais uma real percepção sobre eles, precisa estar atento para poder utilizá-los, essa energia, né? Cada um vai ter, tem pessoas que têm planetas, tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm pontos, enfim, mas o que é importante, como eu já falei no outro eclipse, essa energia não está disponível daquela forma fluida que você está acostumado, então precisa realmente focar. Se você tem qualquer planeta próximo a 5 graus de Touro ou 5 graus de Escorpião, você realmente precisa ficar atento a essa energia e entender que ela não vai ficar à sua disposição nesses próximos 6 meses. Ela precisa ser trabalhada com mais consciência. Bom, eu estava falando de Júpiter. Júpiter está a 11 graus. Ele está fazendo uma conjunção, mas o que mais me chama a atenção de Júpiter é ele amplifica tudo. Então, ele pode, claro, amplificar essa escuridão, esse eclipsar desses planetas, mas ele pode, de alguma forma, ajudar para que você enxergue internamente, porque eclipse lunar fala muito do nosso mundo interno também, internamente, quais são os reais valores que você deveria focar, né? O que é realmente seu? O que você tem de valor? O que é valor para você? Então, isso é importante até de uma forma filosófica. Júpiter fala muito disso, né? E esse Júpiter, o que mais me chamou a atenção é que ele está em retrogradação e ele vai atingir esses 5 graus de Touro, ele vai chegar até 5 graus de Touro para voltar ao movimento direto. Isso vai acontecer em dezembro, e ele fica mais ou menos até janeiro aí. Então pode ser que agora você tenha algum tema na vida ligado a essa energia de touro escorpião, isso comece a lhe mostrar caminhos para que lá pelo meio de dezembro você compreenda algo, entenda, decida ou receba algo. Então é muito interessante porque é um trabalho cíclico e é por isso que precisa se observar. Essa energia de eclipse, ela vibra durante 6 meses, 1 mês antes e 5 meses depois. Então, e ele se torna importante simplesmente se você tem alguma coisa próximo a esse grau. Se você não tem, ela afeta de uma forma mais sutil, às vezes não acontece nada, às vezes internamente há algumas percepções mais aguçadas. A gente não pode esquecer que uma lua cheia, de alguma forma, ela traz alguma coisa nova, né? E eclipse revela também, revela segredos, revela aquilo que estava guardado. E no eixo touro-escorpião, a gente está falando de uma energia do sistema financeiro, da energia de valores que a gente tem, de estrutura financeira de vida, ou até da sua vida, né? Taxas, impostos, o dinheiro que você recebe do outro, que você divide com o outro, dinheiro que você ganha no seu trabalho. Então, tudo isso pode sofrer aí algum tipo de interferência por conta desse eclipse. Então, é interessante ficar conectado. A energia de touro, ela fala muito de uma estabilidade, da necessidade de se criar esse mundo material confortável para que você continue vivendo a vida. E escorpião, ao contrário, fala de abrir mão daquilo que está pesando ou que foi além da conta. Entender esse equilíbrio é essencial para tudo na vida. Então, eu acho que é um período muito interessante para se perguntar: o que eu tenho? O que é realmente valioso para mim? Ou eu estou só carregando bagagem, isso está pesando no meu caminho, nos direcionamentos que eu preciso dar na vida, o que eu preciso abrir mão real para que eu continue avançando. E isso precisa ser, e esse é um exercício que ele não é muito simples quando ele é feito da forma correta, ele aclara muita coisa, mas ele é muito doloroso, porque a gente aprendeu e a nossa ancestralidade está acostumada, a gente recebe isso há muitas gerações a ter, porque muitos deles passaram por necessidades, por dificuldades. Então a gente quer acumular tudo, desde dinheiro, desde conforto, coisas, comida, a gente acumula. E o processo natural é saber o que precisa ficar e o que precisa ir, qual é o tempo de cada uma dessas coisas, qual o tempo de adquirir e qual o tempo de eliminar. Isso também é uma sintonia fina que precisa acontecer. Plutão já está direto, então olha que interessante, o Sol aí está sendo regido por Plutão, ele já está acelerando esse processo para chegar, está finalizando a sua caminhada por Capricórnio, vai chegar em Aquário, nós vamos ver aí uma mudança de tema, né? E Urano, ele está em retrogradação, ele volta só mais 2 graus, ele volta a 19 graus. Em janeiro, ele também volta a movimento direto, assim como Saturno. Saturno volta em movimento direto logo mais dia 4 de novembro. Então, olha que interessante, começa a energia de acelerar os caminhos, as situações e as coisas. Isso é importante a gente ficar ligado. O regente desse eclipse, como foi o regente do eclipse solar em Libra, o eclipse lunar em Touro é regido também por Vênus. E Vênus forma um aspecto com Urano. Ainda não é exato, mas logo depois do eclipse, alguns dias depois, ela forma esse aspecto de trígono, um aspecto fluente. Agora, a Vênus, ela está em Virgem, então é uma Vênus que arregaça a manga e quer melhorar as coisas, quer organizar, quer ver o detalhe que não está perfeito, né? Isso com Urano tem 2 caminhos. Ou ela pode simplesmente olhar e falar: bom, é o que temos para hoje, vai ficar desse jeito. Ou ela pode olhar e falar: não, eu encontrei uma forma muito mais rápida, inteligente, interessante de melhorar isso, né? Agora, Vênus e Urano fala muito de uma necessidade de uma liberdade interna para seguir. Então, uma liberdade de se fazer aquilo que tem que fazer do seu jeito, da melhor forma. Vênus em Virgem fala também do cuidado com a saúde. Urano, tem uma relação com o sistema neurológico, o mental extremamente acelerado. Então, pode ser que você encontre nesse período práticas para melhorar tudo isso, para desacelerar a mente, para melhorar a sua forma de lidar com os seus pensamentos, ideias, uma forma até metódica de direcionar essas inspirações, essas insights que chegam e que de alguma forma podem não dar em nada. Então, perceber qual o caminho para eu tornar real, materializar uma ideia que eu tive que eu não consigo colocar ela para fora, eu não consigo estruturar. Esse Vênus em Virgem pode auxiliar também. Outro ponto importante é que Mercúrio e Marte fazem parte desse eclipse, eles estão próximos, eles estão em Escorpião, os dois próximos ao Sol e fazendo uma oposição a Júpiter. Esse é um aspecto um pouco complicado. Marte e Mercúrio, primeiro Mercúrio trabalha com, ele traz a energia do nosso mental, como a gente compreende o mundo e como a gente se comunica. Marte é a energia de ação, mas ela também traz muita agressividade, impulsividade, às vezes colocar demais a sua vontade à frente de tudo. Então, o Mercúrio com Marte juntos pode acontecer de você falar mais do que deveria, falar sem pensar, falar de uma forma agressiva, colocar para fora uma opinião, sem pensar nas consequências disso, sem pensar se isso vai ofender alguém, se isso vai machucar alguém. Então é importante ficar de olho na sua comunicação, o quão agressiva ela está, e como você pode melhorar, para que ela não agrida o outro. E ambos os planetas em oposição a Júpiter tendem a aumentar isso. Então pode haver um descontrole, a gente pode perceber no mundo mais discussões acaloradas, opiniões pouco pensadas que são colocadas para fora sem se pensar as consequências. E isso na vida nossa também é importante olhar, principalmente se você tem alguma coisa próximo a 11 graus de Escorpião. Esse range Marte e Mercúrio estão a 11 graus, o Sol está a 5 graus de Escorpião, então isso está fazendo uma conjunção, mas esses graus em torno vai de 6, 7 graus até 12, 13, é importante olhar se tem algum planeta ali. Primeiro, Marte vai ativar esse planeta, onde Marte passa, ele ativa. Então, se esse planeta faz aspectos com outros planetas, todos eles serão ativados. Então, o Marte é o grande ativador no mapa. E o Mercúrio, ele vai também trazer uma aceleração ou trazer ideias, dependendo do planeta que você tem. Agora, saiba que os dois juntos, eles podem ser uma bomba-relógio de ideias mal expressadas. Então, isso tem que se tomar muito cuidado com a língua, né? Por favor, preste atenção, segura. É melhor não falar esse período do eclipse, até mais ou menos, vamos entender a vibração dele. Ele vibra aí 5 meses, mas a energia maior está acontecendo agora. Ele já está vibrando de alguma forma. Então perceba se você já não está falando mais do que deveria, expressando demais, achando que você tem total direito. O que é direito, né? O direito, ele nos cabe assim como os deveres também. Então, todo o nosso a nossa possibilidade e capacidade de expressar aquilo que você pensa, ela precisa ser medida através da não agressão do outro, né? Se o que vai ser dito, primeiro, ele é ou não real, esse cheque, essa verificação foi feita, ele é ou não necessário, ele agride ou não outra pessoa, tudo isso precisa ser mais do que nunca ponderado agora nas expressões de ideias, principalmente em redes sociais, né? Presta atenção naquilo que você vai colocar para fora. Ele pode ser entendido de outra maneira, né? Nós tivemos um eclipse em Libra, tá vibrando, então essa questão de relacionamentos, essa questão da gente não perceber muito bem o equilíbrio entre nós e o outro, né? Essa energia Áries e Libra, e agora um outro eclipse falando daquilo que a gente valida, daquilo que a gente tem, acredita, e de repente aquilo que a gente tem que abrir mão de alguma forma, e isso pode nos agredir, e a gente querer agredir o outro por conta de algo que internamente a gente não resolveu. Então, esse é o papel nosso, resolve internamente tudo aquilo que nos agride externamente de alguma forma, internamente tem algo mal resolvido. E tudo aquilo que a gente quer expressar que agride o outro também é uma condição nossa de agressão interna, é uma dor que a gente quer expressar e colocar a culpa no outro. Então também é importante olhar isso para que a gente não cause aí estresses desnecessários. Aproveita também esse eclipse nesse eixo, o último desse período, para olhar as questões de merecimento, as construções da sua base de vida real, a tua autovalorização, o teu valor interno, o teu amor próprio, tudo isso que é muito importante para a construção de quem você é, o que deveria ser realmente valioso para você, é essa construção interna. Bom, eu deixo vocês por aqui e até um próximo podcast.